Nesta manhã, eu vou conversar com um goiano Orlando Rodrigues, que, creio eu, enfrentou um desafio. Por que desafio? Porque ele escreveu um livro de histórias de terror e mistério. Mas, ao contrário dos terrores e mistérios que a gente é acostumado a ver por aí, com lobisomens, vampiros, anjos, bruxas e todas essas coisas, ele escreveu sobre situações do dia a dia. E como prender a atenção de um leitor quando nós já estamos fartos de feminicídios, nós já estamos fartos de tanta tristezas, tanta coisa ruim. Por isso eu vou conversar agora com Orlando Rodrigues, que foi quem teve esse desafio. Bom dia, Orlando.
Bom dia, Mirelle. Tudo bem? Prazer falar com você.
O prazer é meu falar com um homem corajoso que escreveu sobre o terror que é o dia a dia nosso, vendo tanta tristeza como tem acontecido. Não podia ter escolhido um tema mais atual.
Então, eu sempre digo assim, que o terror da ficção, ele é fantasioso, assombroso é o terror da vida real, né? Então a gente convive, essa semana mesmo aconteceu aqui, próximo de Goiânia, próximo de onde eu moro, uma cidade vizinha aqui, um crime bárbaro, né? Que o pai matou as duas filhas, duas filhas crianças, botou no carro, tocou fogo no carro,
Menino, que
porque
coisa
ele
horrível
achou.
isso.
Ele descobriu que a esposa estava traindo ele. Aí ele vai e mata as filhas. Então, aí assim, esse tipo de situação acontece corriqueiramente e não há terror, mas vou usar um vício de linguagem aqui. Não há terror mais terrível, né, do que esse tipo de situação do cotidiano, né? Então, fica até difícil a gente escrever terror hoje em dia, porque você vai ter que buscar inspiração nos fatos reais que acontecem.
Eu estava lendo sobre isso e isso não, isso eu nem sei o nome que se dá para isso. Eu estava lendo hoje sobre essa história desse pai. Isso não é pai. Começa que isso não é pai, né? Isso nem é terror mais. Isso já ultrapassa os limites de qualquer coisa. Que culpa as crianças têm, né?
Pois é.
E como que tu escreve um livro, né? Chamado Profanos, História de Terror e Mistério, e vai prender a atenção das pessoas, vai fazer as pessoas comprar um livro para ler terror e mistério. É mais pela curiosidade das pessoas, ou não sei, me conta um pouquinho, Orlando.
Quando a gente escreve terror, e escrever terror não é fácil, justamente por essa questão que você colocou aí, que inclusive está no prefácio do livro, né, porque você tem que prender a atenção do leitor e provocar nele emoções, né? Então não é fácil, é uma situação bastante complexa e a gente tem que ir desenvolvendo isso aí, é um processo de aprendizado, né? Aí a gente escreve, eu, por exemplo, escrevo para um público específico, né, que é aquele público que realmente gosta de histórias de terror, então ele está a fim de ler histórias de terror e, evidentemente, ele vai, de uma maneira ou de outra, se interessar por essas questões, né? Quando eu coloco temas cotidianos, eu tento atrair, um outro tipo de público específico, né?
Sim, mas o teu livro não são de histórias reais, correto?
Não, não, não. São baseados, né, em situações reais, mas todas as histórias são ficcionais. Não tem nenhuma história que aconteceu de fato que eu relatei ali. Tudo é história de ficção, mas, né, dentro de um contexto, né, dentro de uma inspiração baseada em fatos cotidianos, por exemplo, né? Então, situações como tem no conto O Gato, que você tem um jovem problemático, um jovem adolescente criado sem ter o amor e o carinho dos pais, né, que ele cresce cheio de traumas, né? Tem a Casa dos Sete Espelhos, que é onde aborda a questão do fanatismo, né? Te Espero no Inferno, Meu Amor, onde trata questões de feminicídio, ciúmes, né, amor possessivo, essas questões que são pano de fundo para todas as histórias que eu escrevo.
Certamente em cada história tem uma lição que as pessoas, que os leitores vão tirar.
Sim, inclusive eu coloco antes de cada conto alguma citação, né, alguma citação filosófica, justamente para que prepare o leitor para ele já refletir, né, sobre o tema daquela história que vem a seguir, né? Então tem diversas citações aí filosóficas antecedendo cada um dos contos.
Eu imagino que seja. Bom, a minha curiosidade se despertou, então eu sou fora, eu não posso falar. Eu imagino que tu tenha feito esse livro para atingir mesmo um objetivo, né? Porque não é o primeiro livro de terror que tu escreve, né?
Não, não, não. Eu já. Além desse, tem mais outros três livros de terror.
Te baseia em quem?
Eu gosto
E quais
muito.
escritores?
Eu gosto muito do Allan Poe, né? Do Arthur Conan Doyle, do Stephen King, né? Eu me inspiro neles, né? Eu tenho alguns livros desses autores, e aí eu busco alguns filmes também. Gosto muito dos filmes do Hitchcock, né, que trabalha essa questão do terror psicológico e tudo mais, né? Então eu vou nessas linhas aí. Agora, tudo serve de inspiração, né? Eu estava na praia, agora eu fui receber um prêmio no Rio de Janeiro, em Búzios, Prêmio Carioca de Excelência Literária, e aí, além do prêmio, eu passei uns dias lá em Arraial do Cabo, uns dias de férias. Eu estou observando os pássaros lá, as gaivotas voando, já me deu inspiração, né, para escrever o próximo livro que vem. Até o final do ano sai o próximo livro aí de terror.
Vai escrever tipo as gaivotas, aí tu vai massacrar a gente.
Pássaros famintos, pássaros famintos.
Nossa. Falou em Stephen
A
King.
degradação ambiental, né, a degradação do ambiente, que vai mudando o comportamento dos animais, né, deixando eles sem os alimentos disponíveis na natureza, então eles começam a ter comportamentos agressivos. Vai ser mais ou menos nessa linha de raciocínio.
Menino do céu, tu falou em Stephen King, eu lembrei que eu sou aficionada em livros, né? Eu li O Iluminado, li
Perfeito.
Carrie,
Bela Estranha. Isso.
tem coisas assim que, não vou estar dizendo todos os nomes, eu sou dos livros, o filme não me atrai. E sei que tem alguns que foram levados para os cinemas, né? Eu
Sim,
não
tem
indico o
vários.
filme, não indico mesmo. Eu, pela primeira vez na minha vida, com o Iluminado, eu tive medo lendo um livro.
Que bacana.
Não é.
Eu não li o Iluminado ainda, para você ter uma ideia. Eu li o Cemitério Maldito, eu assisti o filme Iluminado algumas vezes, quero assistir novamente, mas o livro mesmo eu não li.
Orlando, leia o livro, não assista o filme.
Ah, sim, porque tem muita diferença. Eu falo isso com base no Cemitério Maldito mesmo, tem bastante diferença.
Sabe o que é uma pessoa sentir medo e não conseguir parar de ler um livro? Isso
Muito
aconteceu
interessante.
comigo.
Perfeito.
Então.
Stephen King escreve muito bem. Eu acho ele bastante prolixo, na verdade, né? Porque ele demora muitas vezes para chegar no assunto, mas quando ele entra no clímax da história, aí é muito bacana, aí prende de fato a atenção da gente.
Nossa Senhora, e dá medo.
Dá medo, sim.
Né? Então, toda a vida o livro do que o filme. Bom, se tu te inspirou nesses, o Arthur Doyle também, os escritos dele são fora de série. Eu imagino que juntando todos esses três que tu citou, e te inspirando neles, o teu livro deve ser uma mistura muito legal. São oito contos, né, que tem nesse livro, nesse último, profanos, né?
Isso. Oito
Oito
contos,
contos.
exatamente.
Cada um fala de uma coisa diferente.
Sim. Geralmente as temáticas, elas vão de comportamentos psicóticos, ciúmes, né, possessividade, algumas coisas referente à dominação religiosa, né, essas linhas assim.
Bom, quem quer ler o livro do Orlando, tem na Amazon. Onde mais, Orlando?
Tem na Amazon, tem ele na livraria interativa.com.br, www.livrariainterativa.com.br, onde você baixa o livro lá e vai lendo ele eletronicamente. Na Amazon ele está disponível em e-book e também impresso, tanto capa comum quanto capa dura, né? E é isso, ele está disponível também em duas livrarias, na Nobel e na Livraria Leitura, mas somente aqui em Goiânia, por enquanto.
Todas as idades para ler ou tem uma idade mais.
Não, acima de 12 anos dá para ler o livro.
Não fica com muito medo.
Não fica com muito medo. A questão é que às vezes tem alguma cena assim, mais sexualizada, né, no, no, nos livros, mas não chega a ser nada pornográfico.
Não, mas é que eles sabem mais que a gente hoje, então.
Ah, com certeza, sem dúvida alguma.
Quem quiser te acompanhar, Orlando. No Instagram, tem site, tem YouTube, como é que é?
2023, Orlando Escritor no Instagram.
2023, Orlando
Isso,
Escritor
escritor.
no Insta.
Isso.
Bom,
Arroba, né? 2023,
sim.
Orlando Escritor.
Já vou te procurar aqui para te seguir também. Eu gosto de seguir porque a gente
Ah,
vai.
que ótimo.
Arroba 2023. Não tem ponto, não tem nada.
Não, não.
Orlando Escritor. Muito bem, então vamos adquirir o livro, né? O livro físico e tem também o e-book na Amazon. Pode repetir
Isso,
o
na
outro?
Amazon também tem o meu site, lá na Amazon, onde pode a pessoa que se interessar vai ter acesso a todos os meus livros que estão na Amazon.
Eu ia dizer,
Tem
tu
minha
tem.
página, na própria Amazon.
Tu tem Não Me Deixe Aqui, Terror ao Sair Não Apaga a Luz. E o fio da
Isso.
meada, uma fronteira entre o bem e o mal.
Isso. Não Me Deixe Aqui é baseado num fato real, é um conto isolado e é baseado num fato real de uma pessoa que estaria sendo enterrada viva, mas que descobriram que a pessoa estava viva pouco antes dele ser enterrado.
Deus do céu. E sabe que isso acontece, né?
E muito. Né? E foi baseado num fato real que aconteceu por aqui na região também.
Deus do céu. Bom, para quem gosta, né? É uma literatura bem interessante. Eu gosto de ler, embora eu fique com medo, mas eu gosto de ler. Então, vamos tentar não ficar com muito medo. Tu não é só escritor, o que mais tu faz,
Bom,
Orlando?
atualmente eu sou aposentado, né, mas a minha formação é administrador de empresas, eu tenho especialização em recursos humanos, mestrado em educação, eu fui professor por muitos anos, dei aula em todos os níveis de ensino, até mestrado, né, aí com a pandemia eu parei tudo, trabalhei com consultoria muitos anos também, fui funcionário da Caixa Econômica Federal por 27 anos, né? Aí quando eu aposentei, a Caixa entrou com incentivo, eu saí e com a pandemia, após a pandemia, eu resolvi retomar algo que eu fazia desde a infância, que era escrever, mas eu escrevia para mim sem grandes pretensões. Após a pandemia, eu comecei a me dedicar a isso e a coisa começou a dar certo, né? Então eu tenho prosseguido nessa atividade aí que está me dando muito prazer, muita satisfação.
Que coisa boa. Eu te desejo muito sucesso, Orlando.
Ah,
E
muito obrigado.
que mais livros venham, né? Sejam de terror ou seja um romance que não tenha tanto terror assim, mas eu desejo.
Tem inclusive um livro de terror para sair através da editora Litera, e tem um livro que é um romance policial, que deve sair, é uma trilogia. É baseado em um livro que eu já publiquei, uma continuação do livro Fio da Meada, que é um romance policial, aí, mas ele é uma trilogia que está na editora também, em fase de produção.
Que maravilha, isso é bom, porque ocupa a cabeça
Exatamente.
E nos traz muita, muita alegria. E quem sabe a gente consegue com isso também fazer com que as pessoas retomem aquele hábito tão lindo. Eu não sei a tua idade, mas eu já estou acima dos 50, que a
Ah,
gente
eu tô com
tinha.
60, eu faço completo 62 anos, dia 27 de junho.
É, tá perto, então. E a gente tinha um hábito tão bonito que era ler, né? Estamos precisando disso de novo.
Isso é bastante importante. A leitura é tudo. A leitura, ela desenvolve muitas habilidades na pessoa, né? Infelizmente, o brasileiro em si, de um modo geral, ele não tem, o hábito da leitura, mas aqueles que têm, sabem o valor que é de uma boa leitura, de ler um bom livro. Né? Eu gosto muito de ler e isso facilita muito para desenvolver a escrita também. E leitura é tudo na vida, né?
É verdade. Eu quero te agradecer, Orlando, por ter participado aqui do Giro da Notícia e eu espero que te renda frutos essa entrevista, que as pessoas procurem o teu livro Profanos Histórias de Terror e de Mistério. E te desejo
Eu que
sempre muito
agradeço.
sucesso.
Eu que agradeço a oportunidade. Coloco à disposição para outras possibilidades nesse sentido. Muito
Imagina,
obrigado.
estamos abertos aqui quando tu tiver. O próximo já vamos lançar aqui também.
Tá ótimo. Combinado.
Combinadíssimo.